No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso manifestam contra a PEC 48. Polícia Federal fecha garimpo em TI no Pará. Colônia de pescadores antecipa assinatura do seguro defeso no Careiro. E campanha Agosto Verde Claro alerta sobre linfomas.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que povos indígenas de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso manifestam contra a PEC 48, que viola os direitos dos povos e ameaça os territórios indígenas. Na próxima segunda-feira será o lançamento do Caderno de Conflitos no Campo 2023, em Rondônia, ocasião em que as lideranças devem participar e apresentar suas demandas. As informações com Daniela Pantoja.
Povos indígenas de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso, através de sua organização a Opiroma, se manifestam contra a PEC 48/2023, que viola o direito dos povos indígenas e ameaça os territórios, modos de vida, cultura, língua e bem viver. Apresentada em dezembro do ano passado e atualmente sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado, a PEC 48 propõe alterações constitucionais para condicionar demarcações ao marco temporal de 5 de outubro de 1988. Tal exigência, não prevista na Constituição e contestada por decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, o STF, representa um retrocesso significativo na garantia dos direitos territoriais e culturais dos povos indígenas. Eva Canoê, membro do Conselho da Opiroma, relata que a mobilização de todos os povos indígenas contra a PEC 48 se faz necessária, pois alterações no projeto não consideram o direito dos povos indígenas.
Venho convidar a todos e todas, parentes, parentas, aliados, parceiros, para vir somar conosco e vir se mobilizar contra a PEC 48, que é a PEC da morte. É mais uma PEC da morte porque ela quer trazer à tona o que já foi declarado inconstitucional. Infelizmente, o povo do agronegócio, eles não entendem que os nossos direitos originários não estão à venda, não se negocia. E a nossa história não começa em 88. A nossa história, ela começa muito antes da invasão do Brasil. A nossa história começa há milênio. E é por isso que nós não podemos aceitar mais essa violação de direitos.
Nos últimos anos, os povos indígenas sofrem fortes ataques, perseguições e violências. A execução da PEC 48 seria mais uma forte violação de direitos dos povos, como destaca Eva Canoê.
Como povos indígenas, conhecedor da nossa realidade, da nossa luta, nós não podemos permitir mais uma violação de direito, principalmente porque nós sabemos que a Constituição é a lei maior de um país. Como lei, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser respeitada. Ela não pode ser modificada de imediato, ou seja, empurrada goela abaixo. Até porque os nossos direitos sobre os nossos territórios está garantido não só na Constituição, mas na Convenção 69, o qual o Brasil é signatário e, por ser signatário, ele tem que cumprir esse dever.
Eva relata ainda que na próxima segunda-feira será o lançamento do Caderno de Conflitos no Campo 2023 em Rondônia, organizado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT. Ela deve representar a Opiroma e também compartilhar sobre as diversas violações e violências vivenciadas neste território.
E na segunda-feira, dia 5, eu vou estar em Porto Velho, na capital de Rondônia, para o lançamento do Caderno de Violência do Campo, né? Que está sendo organizado pela CPT, e eu vou estar lá representando a nossa organização, o Opiroma, e é uma responsabilidade muito grande, porque a violência cada vez está se tornando mais difícil, mais complicada. Cada dia, na verdade, só aumenta, porque não é só a invasão territorial, a violência de tudo quanto é jeito, né? A violência das pessoas. Então, aqui nós enfrentamos vários tipos de violência, não só da invasão madeireira, da invasão da soja, do veneno, do agronegócio, que envolve tudo isso, mas também a invasão das igrejas evangélicas, que estão causando um grande prejuízo dentro do nosso território.
As terras indígenas desempenham um papel importante na conservação ambiental, na regulação do clima e proteção da biodiversidade. Neste contexto, a resistência contra a PEC 48/2023 reflete não apenas numa questão social, mas também ambiental. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Uma operação da Polícia Federal fechou um garimpo na terra indígena Caiapó, no Pará. Uma pessoa foi presa em flagrante. Os detalhes com Lies de Costa.
A Polícia Federal, com o apoio da FUNAI, deflagrou na quinta-feira a operação de combate a crimes ambientais e de exploração ilegal de minérios na terra indígena Caiapó, município de Banac, no Pará. O homem identificado como gerente em um dos garimpos foi preso em flagrante. Outros responsáveis já foram identificados. Na região conhecida como Garimpo da Pista Branca, foram fechados 3 garimpos de ouro clandestinos inutilizadas, 3 escavadeiras hidráulicas, 6 motores, várias estruturas de apoio, 6 motos, um caminhão carregado com materiais de garimpo e uma balsa de extração de minério que funcionava no leito do rio. A inutilização é feita sob previsão legal quando não há meio de retirar o equipamento do local de forma a não permitir que seja reutilizado no crime. Essa foi a segunda ação da Polícia Federal na mesma região em menos de 3 meses, já que em maio deste ano foi realizada a operação na área com fechamento de outros 3 garimpos ilegais. A terra Caiapó faz parte das áreas indígenas a sofrerem desintrusão de ordem do Supremo Tribunal Federal, sendo uma das mais devastadas no país pela ação indiscriminada dos garimpeiros. A ação desta quinta-feira dá continuidade a uma série de operações programadas para serem realizadas pela Polícia Federal ao longo do ano que irão anteceder a desintrusão determinada pelo STF. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ações colaborativas são firmadas para enfrentar os desafios da estiagem em Uairingi, no Amazonas. A Agência Nacional de Águas declarou situação de escassez nos rios Madeira e Purus, no estado amazonense. Confira com Tânia Freitas.
A estiagem gera preocupação, pois os municípios são afetados de alguma forma, seja na logística, economia, agricultura, na saúde ou em outros segmentos. A Agência Nacional de Águas declarou situação de escassez nos rios Madeira e Purus e várias calhas de rios já dão sinais preocupantes. No município de Uarini, no Médio Solimões, o último registro da Defesa Civil marca 14 metros. A medição exige medidas urgentes para reduzir os impactos da estiagem em 2024. Por este motivo, representantes do Ministério Público do Amazonas e outros órgãos públicos se reuniram para definir estratégias voltadas ao armazenamento de alimentos e água, instalação de estações de tratamento de água em comunidades ribeirinhas e o socorro aos ribeirinhos em situação de isolamento. O promotor de justiça, Christian Anderson Ferreira, ressalta a importância de ações colaborativas para enfrentar os desafios impostos pela estiagem.
O Ministério Público, por meio desse procedimento, acompanhará de forma vigilante, cooperativa e com diálogo com os órgãos para que os efeitos desse ano sejam controlados e haja a devida assistência à população ribeirinha da cidade de Uarini, seja da zona urbana ou da zona rural.
A reunião também resultou na confirmação de uma audiência pública marcada para o dia 9 de agosto, para conscientizar os agricultores sobre os prejuízos das queimadas à saúde da população. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, desmatamento cai em mais de 30% no primeiro semestre na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
O desmatamento na região amazônica caiu 36% no primeiro semestre, mas o mês de junho registrou alta. Apesar da tendência de queda, a pressão sobre a floresta permanece, impulsionada principalmente pela pecuária. A reportagem é de Liege Costa.
Recentemente, dados do Sistema de Alerta de Desmatamento SAD do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon apontaram que em toda a Amazônia Legal, no acumulado de janeiro a junho, ou seja, no primeiro semestre do ano, a perda de floresta foi quase de 36% menor quando comparada ao mesmo período em 2023, passando de 1.903 km² para 1.220 km². Desde abril de 2023, a Amazônia apresentava uma baixa consecutiva no desmatamento, tendo 14 meses seguidos de queda. No entanto, os dados do mês de junho de 2024 mostraram um crescimento de 10% na derrubada se comparado ao mesmo mês do ano anterior, indo de 361 km² para 398 km². Os estados que mais contribuíram para a destruição da floresta em junho deste ano foram Amazonas, Pará e Mato Grosso, concentrando juntos 77% do total detectado na Amazônia Legal, como destaca Larissa Morim, pesquisadora do Amazon.
Os estados que mais desmataram na Amazônia em junho de 2024 foram Amazonas, Pará e Mato Grosso. Juntos, eles concentraram 77% de todo o desmatamento que foi detectado para esse mês. Durante o período do monitoramento, nós observamos a abertura de grandes áreas dentro desses três estados.
O período mais seco do calendário do desmatamento acontece entre os meses de maio a outubro. Historicamente, os valores da devastação são mais altos durante esses meses porque o clima propicia a prática do desmatamento. Além disso, aumentam também os números de queimadas e incêndios florestais na região. Diante disso, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tem intensificado as ações de prevenção e combate a incêndios florestais no Amazonas, com foco especial em áreas prioritárias no sul do estado, onde os desmatamentos e queimadas são mais frequentes, como salienta Joel Araújo, superintendente do IBAMA no estado amazonense.
É importante ressaltar que o sul do estado é a região onde há maior incidência de incêndios florestais, portanto, o IBAMA atua naquela região com três brigadas em Humaitá, Manicoré e Apuí, e agora nós temos uma brigada que foi criada recentemente no município de Altazes, que funciona ali na terra indígena Recreio São Félix. No total, nós temos 110 brigadistas no estado. Aqui em Altazes são 21 brigadistas que vão contar a partir de agosto com duas viaturas e uma UTV, que é um veículo de acesso a áreas remotas. As atividades desenvolvidas são de educação ambiental, de instrução a escolas e comunitários e produtores rurais sobre o uso do fogo e sobre os incêndios florestais.
Outra causa do desmatamento na região amazônica é a pecuária, que, segundo as pesquisas, 80% da devastação é em decorrência da atividade. Apesar de já ocupar toda essa porcentagem das áreas desmatadas na Amazônia com uma produtividade baixíssima, a pecuária ainda pode levar a derrubada de mais de 3 milhões de hectares até 2025, contrariando as expectativas para o desmatamento zero, caso não sejam adotadas medidas mais efetivas de fiscalização, como a rastreabilidade de todos os animais desde o nascimento. A projeção faz parte de uma pesquisa que calculou pela primeira vez a ameaça de destruição da floresta dentro das zonas potenciais de compra dos frigoríficos ativos na região, publicada pelo Amazon. Rita Maria Pereira, uma das responsáveis pelo relatório, explica que o estudo calculou o risco de derrubada de floresta dentro das áreas de compra dos frigoríficos da região amazônica e como é avaliada a exposição dos frigoríficos em relação ao desmatamento.
No nosso estudo, nós mapeamos as zonas de compra de todos os frigoríficos com inspeção federal e estadual que estão localizados na Amazônia Legal, ou seja, na Amazônia Brasileira, e sobrepusemos esses dados de zonas de compra com desmatamento ocorrido entre 2008 e 2021, áreas embargadas entre 2008 e 2021 e risco de desmatamento futuro. Com isso, a gente criou o que a gente chama de exposição às zonas de risco de desmatamento. Por que que isso é importante? Porque isso ajuda a criar políticas públicas, mostrar quais são as zonas com maiores riscos, mostrar que os frigoríficos podem atuar nessas zonas para reduzir os seus riscos associados. Com os resultados desse estudo, também financiadores podem tomar decisões relacionadas à redução do risco do desmatamento associado à pecuária, como pedindo que frigoríficos com maiores riscos tomem ações de curto prazo, associando a liberação de crédito de financiamento para esses frigoríficos a ações existentes iniciadas pelos frigoríficos a serem financiados.
As décadas de aceitação do setor privado à ligação da pecuária com o desmatamento ilegal da Amazônia mostram que não haverá mudanças caso os governos não intensifiquem a fiscalização e a punição de infratores e passem a exigir o rastreamento individual do gado desde o nascimento. E para que o desmatamento continue em queda na região amazônica, é preciso também que os órgãos ambientais continuem as ações de fiscalização, identificando e punindo os responsáveis pela devastação na Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mais de 140 organizações da Amazônia e de outros biomas participam da reunião da Cúpula dos Povos rumo à COP30 em Brasília. Na ocasião, redes, organizações e movimentos sociais do Brasil lançam carta política da Cúpula dos Povos. Confira com Daniela Pantoja.
Mais de 140 representantes de redes, organizações e movimentos sociais da Amazônia e de outros biomas do Brasil participam em Brasília da reunião da Cúpula dos Povos rumo à COP30. O objetivo principal do encontro foi mobilizar as sociedades para a COP30, que acontece no ano de 2025 em Belém, no estado do Pará. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 será o palco para o diálogo com autoridades globais sobre a proteção ambiental e a garantia de um futuro mais sustentável para o planeta. Desde que foi anunciada que Belém seria a sede para a COP30, as organizações começaram a se mobilizar a partir do evento Diálogos Amazônicos para debater as pautas relacionadas aos povos da Amazônia, no sentido de fazer com que as populações tenham participação ativa no evento, como pontua Darlon Neres, do coletivo Guardiões do Bem Viver do Pará do Grande Santarém e ativista ambiental.
Então, desde quando a COP30 foi anunciada que seria em Belém em 2025, essas organizações começaram então a se mobilizar para fazer uma grande mobilização. A Cúpula dos Povos rumo à COP30 é uma mobilização que se iniciou então a partir dessa mobilização dos diálogos amazônicos, porque a gente entende que é preciso fazer uma COP da nossa forma e do nosso jeito amazônico brasileiro, dos povos que aqui habitam e aqueles que são mais impactados pelas mudanças climáticas.
Darlon relata ainda como estão sendo articuladas ações para a Cúpula dos Povos que acontecem em paralelo à COP30, um espaço que reúne os movimentos sociais e organizações.
A cúpula que vai acontecer é um evento paralelo à COP30 em Belém. Será um espaço dos movimentos sociais, será um espaço das mulheres, será um espaço das juventudes, dos povos da floresta. E aqui em Brasília, essa reunião é importante, porque é um grupo muito grande, pensando as nossas bandeiras de lutas, as janelas que se abrem para que nós possamos fazer a nossa organização social, um espaço do movimento social em Belém do Pará, em paralelo à COP30. Nós sabemos que o espaço da COP30 não será todos que terão acesso, mas a Cúpula dos Povos, que vai acontecer em Belém no mesmo período da COP30, será um espaço dos movimentos para que a gente possa pautar ao governo brasileiro e dizer que nós estamos, sim, organizados.
Josana da Costa, representante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, no estado do Pará, que também participa da reunião em Brasília, reforça que é muito importante a mobilização do movimento nesse espaço de debate, principalmente por conta da situação da seca e estiagem vivenciada nos territórios ribeirinhos.
A participação do movimento nesse espaço, ela é uma participação assim, de muita importância, que a gente vê como um espaço de diálogo, de reforçar nossas pautas, né, de trazer demandas dos povos das águas, do campo, da floresta, mas principalmente a nossa realidade ribeirinha, né, focado a partir das mudanças climáticas, a partir de todo o processo que tem de negação de direitos, de invisibilidade perante as situações que a gente vem vivenciando nos últimos tempos, principalmente focado mais a partir do ano de 2023, né, com a grande estiagem na Amazônia, e agora 2024. Então, pensado para a COP em 2025, a COP30 aqui no Brasil. Então, o nosso diálogo está sendo muito direcionado a esse processo das mudanças climáticas.
A Cúpula dos Povos da COP30 reúne centenas de organizações da sociedade civil que demandam uma agenda comum socioambiental e climática do governo brasileiro e do restante do mundo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a colônia de pescadores antecipou a assinatura do seguro defeso no Careiro. Os pagamentos garantem uma geração de renda para as famílias e o município. Acompanhe com Darleia Oliveira.
A antecipação é vista como uma medida positiva, pois proporciona a segurança financeira e visa agilizar toda a documentação dos pescadores que estão em dia com suas obrigações. A presidente da colônia de pescadores E49 no Careiro, Crícia Cavalcante, explica sobre a antecipação de assinaturas.
Aqueles pescadores que estão em dia com as suas mensalidades, que fizeram já o recolhimento de contribuição de guia de GPS, que procurem na nossa colônia a partir do dia 12 de agosto, pois estaremos iniciando a assinatura do seguro defeso, tá? Traga seus documentos, carteira de profissional de pescador, traga seu RG, seu CPF e um comprovante de residência. E peço que a cada pescador não deixe de vir fazer sua assinatura do seguro defeso, não fique sem seu benefício e para que você venha ter uma garantia de renda, de um salário mínimo para este período de defeso.
O seguro defeso é um auxílio concedido aos pescadores artesanais que ficam impedidos de exercer suas atividades durante o período de defeso, garantindo assim a reprodução das espécies e a preservação dos estoques pesqueiros. A presidente afirma que os pagamentos garantem uma geração de renda importante para as famílias e para o município.
E é uma garantia também de amparo para os nossos pescadores profissionais artesanais nesse período, onde gera uma renda também para o nosso município. Então, uma circulação, né, de renda dentro do nosso município.
Os pescadores devem comparecer à sede da colônia, localizada no bairro Sebastião Borges, munidos de seus documentos e realizar a assinatura no dia 12 de agosto. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro, Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em Santarém, campanha Agosto Verde Claro faz alerta sobre linfomas. O objetivo da iniciativa é desmistificar a doença, alertar sobre fatores de risco, incentivar o diagnóstico precoce e oferecer suporte a pacientes e familiares. Saiba mais com Liege Costa.
A cidade de Santarém vivencia um agosto especial, marcado pela cor verde claro e pela sensibilização sobre os linfomas. A campanha Agosto Verde Claro, que busca informar e mobilizar a população sobre essa doença, ganha força no município. Os linfomas são um grupo de cânceres que se originam no sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. Apesar de menos conhecido que outros tipos de câncer, os linfomas podem afetar pessoas de todas as idades. Calista Borges, médica, oncologista e hematologista, fala da importância da campanha, destacando alguns sintomas da doença.
O Agosto Verde Claro é um mês de conscientização e combate aos linfomas. A campanha é de suma importância para orientar a população dos principais sinais e sintomas sugestivos da doença, favorecendo assim a detecção precoce, o que possibilita uma maior chance de tratamento e potencial curativo. Os principais sintomas que o linfoma pode apresentar são aumento do tamanho dos gânglios, né, as chamadas ínguas, normalmente é indolor, principalmente aí na região do pescoço, axilas e virilhas, suor noturno intenso, febre sem sinal de infecção, normalmente são picos isolados carboidratos no final da tarde. Além disso, emagrecimento importante sem intenção, sem dieta, o aparecimento de coceira pelo corpo, também cansaço extremo e fadiga.
O objetivo da iniciativa é desmistificar a doença, alertar sobre os fatores de risco, incentivar o diagnóstico precoce e oferecer suporte aos pacientes e seus familiares, como salienta a especialista.
E é muito importante, com as nossas campanhas, desmistificarmos o linfoma. O conhecimento sobre a doença, ele permite não apenas medidas reativas, mas sim uma abordagem proativa para que os pacientes procurem os profissionais de saúde às mínimas manifestações clínicas, resultando assim, diagnóstico precoce, desfechos favoráveis. Então, essa campanha Verde Claro, ela é de suma importância, mostrar os principais sinais e sintomas para que a população se empodere disso e, quando notar qualquer um desses sinais e sintomas, procurar rapidamente o serviço de saúde.
Em Santarém, após o diagnóstico da doença, o oncologista e hematologista destaca que o tratamento pode ser feito tanto pelo serviço público de saúde quanto pela rede privada.
Em Santarém, os pacientes, uma vez diagnosticados com linfoma, eles têm opção de tratamento específico, tanto no serviço público quanto no serviço privado. E o tratamento dos linfomas, ele é multimodalidade. Ele envolve diversas terapias, como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, dependendo da subclassificação dos linfomas e do estadiamento. Mas a gente precisa lembrar que a chave do sucesso terapêutico é a detecção precoce.
Interessados em saber mais informações sobre câncer e doenças de sangue, podem acessar o endereço eletrônico da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, abrale.org.br. Repetindo, abrale.org.br. A entidade é uma organização sem fins lucrativos criada em 2002 por pacientes e familiares. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de 46 refugiados imigrantes venezuelanos receberam certificados de qualificação educacional e profissional em Boa Vista, capital de Roraima. Mais informações com Janaína Souza.
Refugiados imigrantes venezuelanos estão desenvolvendo habilidades nas áreas de boas práticas na manipulação de alimentos, manicure e pedicure e português intermediário, com o objetivo de retornarem ao mercado de trabalho. Os cursos são realizados através da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e o Centro de Formação Inspire Rebeca, além do projeto Acolhidos por meio do trabalho da Aves Brasil, que promove a integração socioeconômica de famílias venezuelanas no Brasil. Com as dificuldades acarretadas pelo processo migratório, projetos acolhidos incentivam o acesso à educação profissional como impulsionador para que as famílias consigam uma nova oportunidade de emprego no país. Com 10 pessoas formadas na turma do curso de boas práticas na manipulação de alimentos, ofertada em apoio com o SENAC, as aulas trabalham o manuseio de alimentos com conhecimento sobre organização, preparo, armazenamento, a fim de evitar a contaminação, entre outros trabalhos. Com informações da Aves Brasil, Janaína Souza, de Boa Vista, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4018 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Janaína Souza. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.